DW Noticiário.
Boa noite. Seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Hoje temos um programa especial, é o último dia do ano. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 31 de dezembro. A saúde do 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, melhorou ligeiramente 2 dias depois de um grave acidente de esqui nos Alpes franceses. O antigo piloto foi novamente operado à cabeça e a situação está agora sob controlo, mas não fora de perigo. A informação foi avançada pelos médicos em conferência de imprensa no Hospital Universitário de Grenoble. É lá que o alemão de 44 anos permanece sob vigilância e em coma induzido. No domingo, o antigo piloto sofreu uma queda aparatosa enquanto esquiava em Meribel, batendo com a cabeça numa rocha que lhe provocou um traumatismo craniano grave. Na Rússia, depois dos 2 atentados em Volgogrado, o governo dos Estados Unidos ofereceu ajuda no domínio da segurança e proteção para os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, daqui a 6 semanas. A cooperação pretende garantir a segurança dos atletas, treinadores e espectadores, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional em Washington. Os atentados de 29 e 30 de dezembro não foram reivindicados, mas suspeita-se que tenham sido perpetrados por rebeldes islâmicos que reclamam a independência da região. Ontem também o governo russo anunciou o reforço das medidas de segurança. O líder dos rebeldes do Sudão do Sul concordou em enviar esta terça-feira uma delegação para negociar com o governo um cessar-fogo para o conflito que se instalou no país há 2 semanas. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, também já tinha anunciado disponibilidade para o fim da contenda. Os confrontos fizeram mais de 1.000 mortos e 180 mil refugiados. Segundo o líder dos rebeldes, Riek Machar, numa entrevista à agência France Presse, os insurgentes vão enviar uma delegação à capital da Etiópia para conversar, sem garantir, no entanto, o fim dos combates. A chanceler alemã Angela Merkel lembrou na mensagem de Ano Novo a importância da integração europeia e reiterou que o futuro dos alemães está condicionado ao sucesso da zona euro. Segundo Merkel, o destino da Alemanha está entrelaçado com o da União Europeia, pelo que é fundamental resolver de forma permanente a crise da dívida soberana na zona euro. Em Moçambique, o vice-presidente dos transportes da Confederação das Associações Económicas, Alves Gomes, considerou esta terça-feira que o relatório preliminar ao acidente do voo da LAM não respeita as normas da Organização Civil Internacional. Segundo Alves Gomes, que está a investigar a queda do voo entre Maputo e Luanda, o relatório preliminar do Instituto de Aviação Civil apresenta erros e lacunas graves. As informações são da agência Lusa. Recorde-se que o acidente, em novembro, com um Embraer da LAM, vitimou 33 pessoas. Na Guiné-Bissau, o presidente de transição, Serifo Nyamadjo, disse no seu discurso de fim de ano que o incidente com a TAP, forçada a embarcar 74 pessoas com passaportes falsos, manchou a imagem do país e complicou as relações com Portugal. A ordem de embarque partiu do ministro do Interior guineense. Para o presidente, o incidente complicou as relações com Portugal, afetou a imagem externa da Guiné-Bissau e ainda lesou a dignidade dos guineenses. Ainda na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro de posto, Carlos Gomes Júnior, fez o recenseamento eleitoral no sábado em Cabo Verde. A informação é fornecida hoje por um comunicado do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. O gesto é importante porque marca o início da candidatura de Gomes Júnior às eleições gerais da Guiné-Bissau. Em entrevista à agência Lusa, o ex-primeiro-ministro frisou, no entanto, que não estão criadas para condições para um regresso imediato à Guiné. Na República Democrática do Congo, 103 pessoas morreram nos ataques de segunda-feira nas cidades de Kinshasa e Lubumbashi. O balanço oficial dos atentados foi divulgado esta terça-feira. Morreram 95 terroristas e 8 elementos das Forças Armadas do país. O Instituto Internacional de Imprensa publicou na segunda-feira um relatório no qual informa que 117 jornalistas morreram em 2013 durante o exercício da profissão. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Tempo agora para ouvir a retrospectiva do ano. Vai estar na companhia de Glória Sousa com um apanhado dos acontecimentos que marcaram 2013.
DW. Programa Especial.
Na reta final do ano 2013, recapitulamos os principais acontecimentos nos cinco países africanos de língua oficial portuguesa. O agudizar do conflito entre o governo e o principal partido da oposição deixou Moçambique num clima tenso. Em Angola, a voz contestatária dos jovens foi reprimida com registro de vítimas. Com sucessivos adiamentos, a Guiné-Bissau acabou por não ir às urnas e esteve paralisada com inúmeras greves. Este foi ainda um dos anos mais difíceis para a economia de Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe foi visível a instabilidade política e social. Eu sou a Glória Sousa, acompanha-me nesta visita a 2013.
Moçambique, janeiro.
O mês de janeiro foi sobretudo marcado pelas fortes cheias. A devastação causou a morte de 91 pessoas, obrigou à deslocação de 120 mil e causou prejuízos calculados em 400 milhões de euros. A província sul de Gaza foi a mais afetada, em particular a cidade de Shokwe.
Pessoas empoleiradas em árvores ou em cima de casas horas a fio pedindo socorro, estradas e pontes destruídas, algumas zonas sitiadas, é o cenário provocado pelas cheias e chuvas em algumas regiões do centro e sul do Moçambique.
Abril.
O agudizar da tensão entre o governo da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e a RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, marcou o ano de 2013. A partir deste mês, aumentou o receio do regresso a uma guerra civil. A 4 de abril, homens da RENAMO tomaram de assalto um posto da polícia de Muxungwe, na província central de Sofala. 5 pessoas morreram, 4 polícias e um membro do principal partido da oposição moçambicana. O jornalista e diretor do canal de Moçambique, Fernando Veloso, esteve no local.
Durante cerca de 45 minutos, houve forte tiroteio, inclusive uns 3 ou 4 disparos de armas pesadas.
A oposição da RENAMO à lei eleitoral esteve na origem da crise político-militar iniciada em 2012.
Maio.
A 27 de maio arrancou a segunda greve dos profissionais da saúde.
Longas filas e muita gente à espera para ser atendida no primeiro dia de greve dos médicos e outros profissionais de saúde. E quem está a pagar a fatura deste cenário são os doentes que não têm aonde ir.
Também a 27 de maio.
O maior prémio literário da lusofonia deste ano foi atribuído ao moçambicano Mia Couto. Esta é a segunda vez que o prémio Camões vai parar às mãos de um escritor moçambicano.
Junho.
A 17 de junho, homens armados, alegadamente da RENAMO, mataram 6 militares num ataque contra um paiol na região de Savane, no centro do país. E 2 dias depois,
a RENAMO ameaça impedir a circulação rodoviária e ferroviária a partir da manhã, desde a região sul ao norte do país. De acordo com o maior partido da oposição, o objetivo é impedir a militarização do exército governamental na região centro do país, onde se localiza o seu bastião.
Julho.
O mês começa com notícias otimistas para Moçambique.
Falando no início de sua missão no país, o novo presidente do Unicef para Moçambique afirmou que o país conseguiu reduzir a transmissão do HIV-Sida das mães para os bebês e a violência e abusos contra crianças.
Outubro.
Ataques armados marcaram o primeiro aniversário de Afonso de Lhakama na sua base em Satungira, na Gorongosa. Em seguida, o porta-voz da RENAMO, Fernando Mazanga, anunciou o fim do Acordo de Paz de 1992, documento que pôs termo à Guerra Civil de 16 anos.
O futuro é de temer, uma vez que tudo pode acontecer.
No entanto, a 24 de outubro, a RENAMO recuou e afirmou que continua vinculada ao Acordo Geral de Paz, considerando que tinha havido uma má interpretação. As 24 rondas negociais entre o governo e o principal partido da oposição terminaram sempre sem resultados.
Milhares de pessoas saíram à rua esta quinta-feira nas cidades de Maputo, Beira e Quelimane para dizerem não ao atual clima de tensão política que está a degenerar em guerra e a onda de raptos que abala o país. A manifestação de Maputo foi a maior marcha popular de protesto contra o governo de Frelimo no poder desde a independência do território há 38 anos.
Queremos a paz, não as armas, mas sim ao combate contra o crime. Abaixo a intolerância!
A 31 de outubro, a população saiu às ruas em protesto contra a escalada de raptos.
Novembro.
No dia 5, arrancou a campanha para as eleições autárquicas de 20 de novembro nos 53 municípios. A caça ao voto deu-se num momento particularmente tenso e com a ausência da Renamo das eleições devido a discordâncias em relação à lei eleitoral. A 20 de novembro,
muita afluência, processo ordeiro e dificuldades na localização de nomes nas listas marcam as quartas eleições autárquicas desta quarta-feira nos 53 municípios em Moçambique.
A Frelimo ganhou em 50 municípios, o MDM manteve maiorias nos municípios da Beira e Quelimane e conquistou ainda a autarquia de Nampula. Um avião das linhas aéreas de Moçambique caiu a 29 de novembro numa área florestal entre a Namíbia e o Botsuana, quando se dirigia para Luanda, matando todos os 33 ocupantes.
Angola, fevereiro.
Na madrugada de 1 de fevereiro, foram demolidas mais de 450 habitações clandestinas no bairro de Mayombe, no município de Cacoaco, na província de Luanda. As famílias foram encaminhadas para a zona de Caope Funda, também no município de Cacoaco, onde vivem sem as mínimas condições. O governo angolano decidiu, a 4 de fevereiro, suspender as atividades da Igreja Universal do Reino de Deus por 60 dias, depois da morte de 16 pessoas durante um culto. Seis outras igrejas evangélicas não legalizadas virão as suas práticas também interditas. Ao longo do ano, também foram destruídas muitas mesquitas em Angola, o que causou a contestação de países islâmicos.
Março.
Jovens angolanos organizaram a primeira manifestação contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos a 30 de março.
Em Angola, a polícia deteve hoje cerca de 20 pessoas em Luanda durante uma tentativa de concentração para uma manifestação antigovernamental. O local da concentração encontrava-se sob total controlo de dezenas de agentes de polícia de intervenção rápida e polícia a cavalo.
Junho.
A 21 de junho, confirmou-se o que há muito se suspeitava.
O filho mais velho de José Eduardo dos Santos, José Filomeno, vai controlar o Fundo Soberano de Angola no valor de quase 4 mil milhões de euros.
Agosto.
Angola destacou-se no desporto a 31 de agosto.
Angola conquistou o seu 11º título no basquetebol continental a nível dos séniores africanos. O ouro regressou assim ao país, depois de o ter perdido há 2 anos no Madagascar para a Tunísia.
Setembro.
A 13 de setembro, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, lançou o relatório anual sobre mortalidade infantil.
Angola ocupa a 2ª posição mundial na tabela da taxa de mortalidade de menores de 5 anos, com 164 mortes infantis em 1.000 crianças nascidas vivas. Dentre os países africanos de língua portuguesa, segue-se a Guiné-Bissau na 6ª posição. Moçambique classifica-se no 22º lugar da lista. São Tomé e Príncipe ocupa a posição 52, seguindo-se Cabo Verde, número 88 do índice.
Outubro.
De acordo com o relatório lançado a 1 de outubro pelo Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Angola e Brasil já conseguiram reduzir para metade o número de pessoas com fome, cumprindo o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 1. A notícia gerou críticas por parte de várias organizações em Angola, pois colide com a crise alimentar que atinge as regiões centro e sul do país, nomeadamente na Huila, Cunene e Namibe, com mais de 1 milhão de pessoas afetadas. No discurso sobre o Estado da Nação, a 15 de outubro, na Assembleia Nacional de Angola, o presidente José Eduardo dos Santos fez tremer Portugal.
Angola tem relações estáveis com quase todos os países do mundo. Só com Portugal, lamentavelmente, as coisas não estão bem. E o clima político atual, reinante nessa relação, não aconselha a construção da parceria estratégica antes anunciada.
Novembro.
No início do mês, a Procuradoria-Geral da República anunciou a detenção de 4 indivíduos que supostamente teriam raptado e assassinado os ex-militares Alves Camulingue e Isaías Cassul. As últimas notícias sobre os ativistas assassinados acenderam os ânimos e desencadearam uma manifestação a 23 de novembro.
A manifestação pacífica contra os raptos, assassinatos e intolerância política em Angola ficou marcada pela morte de um dirigente político da oposição e mais de 200 detenções em todo o país.
Manuel Hilberto Ganga, dirigente da Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, foi abatido a tiro pela Guarda Presidencial. O funeral, a 27 de novembro, realizou-se com um forte aparato da polícia.
Dezembro.
O presidente José Eduardo dos Santos regressou a Angola a 4 de dezembro, após quase um mês ausente do país, em visita privada a Barcelona, em Espanha. A situação provocou alguma especulação, tanto em Angola como no estrangeiro, sobre o estado de saúde do presidente.
Guiné-Bissau, janeiro.
Logo no início do ano, a 10 de janeiro, o governo de transição da Guiné-Bissau admitiu ser impossível realizar eleições em abril, como inicialmente previsto.
A maioria dos guineenses não acredita que as próximas eleições gerais, agendadas para abril, possam ter lugar devido à grave crise financeira com que se depara o governo de transição, que não é reconhecido pela grande maioria da comunidade internacional.
O principal partido da Guiné-Bissau, o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, decidiu, a 17 de janeiro, juntar-se à transição política em curso, iniciada na sequência do golpe militar de abril de 2012.
Fevereiro.
O bastonário da Ordem dos Advogados, Domingues Cadê, acusou, a 22 de fevereiro, o Ministério Público guineense de estar mergulhado em corrupção.
O combate à corrupção que se instala cada vez mais junto dos tribunais, com organizações mafiosas no seu seio, com gente a enriquecer-se injustamente com isso, muitas vezes com transformação do patrimônio público em privado, extravio de processos incômodos e inexecução de sentenças contra certa categoria de pessoas.
A Guiné-Bissau é um dos países mais instabilizados pelo narcotráfico, de acordo com um relatório da ONU divulgado a 26 de fevereiro.
Abril.
Numa operação envolvida em secretismo, Bubu Natshutu foi detido a 4 de abril.
O ex-chefe da Marinha da Guiné-Bissau, Bubu Natshutu, foi capturado em águas internacionais perto de Cabo Verde. Natshutu foi detido esta quinta-feira de madrugada por uma brigada norte-americana de combate ao tráfico de drogas. Bubu Natshutu era procurado pelos Estados Unidos por alegado envolvimento no tráfico internacional de drogas.
A operação causou um mal-estar nas relações entre os dois países lusófonos. Dirigentes da Guiné-Bissau consideraram Cabo Verde como um mau vizinho.
Junho.
Depois de os maiores partidos da Guiné-Bissau terem chegado a acordo para a remodelação do governo, o presidente de transição, Serif Nyamadjo, nomeou a 7 de junho um novo executivo. Em junho, o relatório do Programa Alimentar Mundial, PAM, alertou que a má campanha de caju, o principal produto de exportação, deixou em penúria alimentar várias populações nas regiões mais pobres do país. José Ramos Horta, representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, pediu uma intervenção imediata da comunidade internacional.
O povo vive em grande penúria. A segurança alimentar está extremamente precária. Não havendo ajuda de imediato, mal as chuvas grandes flagelam o país, tornando intransitáveis uma parte das vias de comunicação, haverá fome.
Setembro.
A 4 de setembro, o presidente da transição, Serif Nyamadjo, promoveu vários militares envolvidos no golpe de Estado de abril de 2012, mas a 10 de setembro...
Os deputados do Parlamento guineense votaram contra a proposta de lei da amnistia aos autores do golpe militar, apresentada aos parlamentares pelo governo de transição que gera o país desde maio de 2012.
A 30 de setembro,
no dia em que começaram as aulas no país, os sindicatos de professores anunciaram uma paralisação que deverá durar mais de 2 meses. Os professores pedem o pagamento de salários em atraso.
O ano foi marcado por inúmeras paralisações em vários setores de atividade. Além dos professores, também os funcionários dos Correios, da televisão da Guiné-Bissau e os fiscalizadores marítimos, por exemplo, estiveram em greve. O atraso no pagamento de salários foi o denominador comum em todas as greves.
Outubro.
Em Bissau, no dia 8, três nigerianos acusados de sequestrar uma criança foram linchados até à morte por uma multidão em fúria.
Nos últimos meses, vários casos de perseguição, espancamento, intimidação e assassinatos têm provocado no seio dos guineenses uma grande preocupação.
A 24 de outubro,
o 8º Congresso Ordinário do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, o maior partido da Guiné-Bissau, que devia começar amanhã, sexta-feira, foi adiado para novembro.
Várias vezes adiado, o PAIGC não conseguiu realizar o Congresso em 2013, estando previsto para o próximo ano.
Novembro.
A 15 de novembro, confirmou-se o que todos esperavam.
Na Guiné-Bissau, o presidente de transição, Serifo Nhamadjo, anunciou na sexta-feira a próxima data para as eleições gerais, 16 de março de 2014. A ida às urnas estava marcada para dia 24 deste mês, mas foi adiada devido à falta de condições.
Dezembro.
Arrancou a 1 de dezembro o recenseamento eleitoral, tendo em vista as eleições gerais de 2014. Inicialmente, previa-se o registro de cerca de 800 mil eleitores durante 21 dias. No entanto, registaram-se atrasos.
Foram com a mesa lá perto da minha casa, ficaram lá um dia e na minha rua só conseguiram-se recensear duas pessoas. Ou seja, as pessoas que estão a fazer recenseamento e que estão a manusear as máquinas têm um bocado de incompetência relativamente ao trabalho que estão a fazer.
O ano terminou com baixas no executivo de transição. A 13 de dezembro, o chefe da diplomacia guineense, Delfim da Silva, apresentou a demissão e, no dia 17, foi a vez do ministro do interior, Sukan Chama, os dois pelo mesmo motivo.
A saída do governo do ministro dos negócios estrangeiros prende-se com o escândalo diplomático entre a Guiné-Bissau e Portugal, no caso dos 74 sírios que viajaram de Bissau para Lisboa num voo da transportadora aérea portuguesa TAP, com passaportes turcos falsos.
Cabo Verde, janeiro.
É golo! Ajuda-me a gritar, Cardoso da Silva!
Foi o golo que ditou a vitória de Cabo Verde por 2-1 frente a Angola. Na primeira participação no Campeonato Africano das Nações, os Tubarões Azuis fizeram história. Ao bater Angola a 27 de janeiro, a seleção cabo-verdiana de futebol assegurou a passagem aos quartos de final. No entanto, Cabo Verde perdeu depois com a Gana por 2-0. A Nigéria acabaria por ganhar o CAN 2013.
Maio.
No dia 15, o relatório do Banco Central de Cabo Verde trouxe notícias pouco animadoras para a economia do país.
No seu mais recente relatório de política monetária, o Banco Central prevê uma desaceleração da economia cabo-verdiana, com projeções entre menos 1,5% a 0,5%. A essas projeções somam-se os dados de emprego divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística. Esses dados revelam que a taxa de desemprego aumentou para 16,8%.
O ano de 2013 foi dos mais difíceis para a economia cabo-verdiana, com aumento de impostos, queda das receitas, redução do investimento externo e subida do desemprego.
Junho.
Foi lida, a 28 de junho, a sentença do processo conhecido como lancha voadora.
O Tribunal da Comarca da Praia, Cabo Verde, condenou hoje 9 dos 15 arguidos do caso Lancha Voadora a penas de prisão efetiva entre os 9 e os 22 anos pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. O ex-presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Veríssimo Pinto, foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão num processo considerado como o mais mediático e também o maior de sempre julgado em Cabo Verde.
Julho.
Ulisses Correia e Silva assumiu a liderança do Movimento para a Democracia, MPD, o maior partido da oposição, a 12 de julho.
Dezembro.
A terminar, no dia 11 de dezembro.
Um país de língua portuguesa recebeu hoje uma boa notícia. Cabo Verde vai ser o primeiro país lusófono a eliminar a malária, segundo a Organização Mundial de Saúde.
São Tomé e Príncipe. Março.
O executivo santomense lançou um pedido de ajuda à comunidade internacional a 22 de março para combater a pirataria marítima.
maio,
as autoridades santomenses incineraram drogas no valor de $500 mil a 27 de maio, no âmbito de uma campanha de combate e prevenção da droga, numa altura em que se verifica um aumento do tráfico e consumo, segundo Kelvin Nobre de Carvalho, magistrado do Ministério Público.
Está-se a mudar de rotas e São Tomé é um país que está dentro desta lista da rota da droga, principalmente da cocaína. Estando nesta lista da rota da cocaína, acaba-se também por consumi-la cá.
Julho.
Jovens indignados sairão às ruas de São Tomé, a 11 de julho, numa marcha lenta sob o lema Tolerância Zero à Impunidade. Vigiados por um forte dispositivo policial, os indignados cantaram e exibiram cartazes, contestando a falta de transparência do executivo de Gabriel Costa, exigindo o fim da corrupção, a liberdade de expressão e de opinião, oportunidades de emprego e de habitação.
Na forma como o governo tem estado a levar, não está no nosso, não vem de acordo com os nossos ideais, a forma como nós gostaríamos ou como a nossa população gostaria que estivesse.
A moção de censura apresentada na Assembleia Nacional pela Ação Democrática Independente, o maior partido da oposição, foi chumbada a 25 de junho, com 29 votos contra, 26 a favor e nenhuma abstenção.
Agosto.
Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram, a 8 de agosto, a Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, adaptada às exigências internacionais.
Outubro.
O Grupo de Ação Financeira Internacional retirou São Tomé e Príncipe da lista de países onde é mais fácil o branqueamento de capitais. A decisão foi tomada no plenário desta organização, que decorreu em Paris entre os dias 14 e 18 de outubro.
Novembro.
Arrancou a 11 de novembro o recenseamento eleitoral. 13 de novembro é a data que marca a aproximação entre São Tomé e Príncipe e a China, com a inauguração na capital santomense do Escritório de Ligação Comercial e Empresarial Chinês. O chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, elogiou o legado de tolerância, paz e perdão no adeus a Nelson Mandela. O líder da luta contra o regime apartheid faleceu a 5 de dezembro, aos 95 anos.
A personalidade de Mandiba, a dedicação aos valores e causas que abraçou e os seus ideais fundados na dignidade da pessoa humana tocaram o coração de todos nós. E estou certo, será uma fonte inspiradora para todos aqueles que acreditam e lutam por um mundo melhor.
Elogiado em todo o mundo, também a África Lusófona acredita que Nelson Mandela ficará para sempre na história coletiva.
DW. Espaço do ouvinte.
Por SMS, Laf Baldé escreveu: as declarações do Presidente da República da Guiné-Bissau no que diz respeito à TAP mancharam a relação com Portugal. Foi um ano negro. Boaça, de Angola, enviou: a DW é a voz dos académicos em África. Feliz Ano Novo. No Facebook, Vasco Ernesto Moando publicou o seguinte: espero que 2014 traga mais independência, paz, harmonia e bem-estar no mundo. Boas entradas e bom trabalho na DW. Jordão Bertino Cosme escreveu: parabenizo a equipa médica que está a cuidar de Schumacher. Boas entradas. Xig Venga Eduardo disse: Snowden marcou um grande ano de 2013 ao denunciar a espionagem em série dos ditadores americanos em todo o mundo. Fernando Tomás comentou o seguinte: o tratado orçamental foi assinado de livre vontade por governos legítimos na Europa. A Alemanha deu provas da sua crença no projeto do euro e com isso salvou a zona euro. Não é legítimo que agora critiquem o governo alemão por exigir que os restantes Estados também cumpram. Um belo e feliz ano de 2014 a todos os ouvintes e colaboradores da DW. Eu despeço-me por agora, sou Nuno de Noronha e, a partir de Bona, desejo-lhe um feliz ano novo em nome da DW e de toda a equipa. Até amanhã.